A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Antão Lindomar Pavoschi e Silvânio Roque Luca. Nesta primeira parte do informativo, iremos conversar com o vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. É um prazer sempre estar falando com todos nós, ouvintes aqui da Navegantes, sempre levando as informações do Legislativo de Ronda Alta para todo o nosso município e até onde abrange os microfones da Rádio Navegantes de Ronda Alta.
O primeiro assunto da manhã, vereador, é sobre a mudança de endereço da Câmara de Vereadores, o que deverá ocorrer nos próximos meses.
Na última terça-feira, antes de começar a sessão na Câmara de Vereadores do Legislativo, esteve aqui o prefeito, o vice-prefeito, e também trouxe a arquiteta e a engenheira que planejaram a nova Câmara dentro da onde era o antigo fórum. Pois bem, sabemos nós que temos que fazer uma reflexão como é que começou essa questão do fórum. Nós tínhamos informação que o Tribunal de Justiça teria algum recurso para investir em construções de alguns fóruns pelo estado do Rio Grande do Sul, e aquele município que se credenciasse logo teria mais possibilidade de conseguir. E era automático, com alguns ajustes e algumas negociações, que com o auxílio do município comprando o terreno, doando para o Tribunal de Justiça, que o município também teria a vantagem de ficar com a localização onde era o fórum. Eu e o seu Fontana, nós estávamos na administração, fizemos um bom trabalho ali, fizemos inúmeras viagens a Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, em todos os fóruns competentes, inclusive com a doutora Marli, que na época estava aqui, que era nossa juíza, e chegamos a um acordo que seria ali, onde foi comprado com do Ricardo Buffon. Depois houve todo um trabalho de desapropriação, que é um meio legal do município, porque nós entendíamos que ali seria um lugar apropriado, pois iniciou ali sim o município e toda a população teria interesse de segurar alguma parte importante ali. E o fórum ajuda a segurar bastante o comércio daquela redondeza por ali. Pois bem, tendo em vista que depois entrou a nova administração, também deu andamentos e hoje nós temos aí, é direito, dever do Estado passar esse patrimônio antigo fórum para o município. E está havendo, claro, uma negociação com o município e a Câmara de Vereadores para que nós sejamos instalados no antigo fórum. Pois bem, mas existem alguns ajustes, ou não descartamos nenhuma possibilidade nem de ir para lá ainda entre a nossa bancada e nem de não ir também, Silvio. Por quê? Nós achamos que tem que ter um espaço bom, principalmente para a população maior, mais adequado do que existe hoje aqui. Que a população se sinta um pouco melhor, que tenha mais espaço para a população vir até a Câmara de Vereadores e algumas adequações, mas sem problema nenhum. Pelo que eu vejo, o prefeito também mostrou boa vontade. De nossa parte, era o nosso sonho da nossa administração anterior e dos vereadores na época, nunca se exigiu o 7% da receita do município para a Câmara de Vereadores. Por quê? Exatamente porque nós não queríamos gastar um dinheiro tão grande da população, e esse dinheiro devolve para o município mais de 1 milhão por ano, Silvia, para que se invista em melhor qualidade de vida da população. Então agora chegou a vez de haver essa negociação, e aqui onde tem até hoje o espaço da Câmara de Vereadores, o Executivo vai fazer suas melhorias, que ele entende, e ficará também para a Prefeitura. Seria isso no momento. Sei que o espaço é bastante reduzido, Silvia, sobre esse assunto. A gente precisava no mínimo uma meia hora para fazer um esclarecimento um pouco melhor, mas fazendo um resumo é por aí mais ou menos.
Vereador, eu também quero que você fale sobre este projeto de energia solar que deu entrada na Câmara recentemente.
É um assunto importantíssimo, ouvintes e moradores de Ronda Alta. É energia limpa, futuramente uma boa economia para os cofres públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto isso. Agora, no momento, também será um bom investimento. Pelo que eu estou sabendo, ficará em torno aí de R$1 milhão, R$1 milhão e 100, talvez, Silvia, para as futuras administrações pagar. Como há pouco tempo nós aprovamos aqui também um projeto de grande importância, asfaltando algumas ruas do município de Ronda Alta, esse dinheiro é do governo, que vem do governo federal, Silvia, e vem de lá com uma boa carência, que o atual prefeito também, ele vai fazer o asfalto, que vai ser bom para a população, mas ele não vai gastar, além dos projetos e das algumas viagens, nenhum pila não vai pagar. Quem vai pagar isso aí é as futuras administrações. Quanto isso, sem problema nenhum também. Eu acho que quem assume o município, ele tem que saber das dívidas que tem, da capacidade do município pagar, sem problema nenhum. Mas eu tenho, sim, uma preocupação com as dívidas futuras do município, já que existem algumas também bem grandinhas, como se diz, aí além desses, existem outras. E sempre vai ter a dívida. O município é assim mesmo, não está ali para guardar o dinheiro no cofre. Município que tiver um pila guardado no cofre porque não está desempenhando uma boa função para a população. Então, tem que retribuir ao contribuinte aqueles impostos que é devido a ele. Pois bem, mas a minha preocupação é que o ano que vem nós temos aí a contagem da população em todo o Brasil, que chama-se o censo, chamado IBGE, vem aí contar pessoa por pessoa no município. E nós tínhamos aí, quando assumimos com o prefeito Fontana, em 2010, Silvia, nós tínhamos uma contagem de gente que não chegava a 10.200 pessoas no município de Ronda Alta. E então, nós, em vez de receber 0,08%, nós recebíamos 0,06%. Esse 0,02% de diferença parece pouco, mas pelos cálculos que eu tenho, pelas informações de alguns prefeitos, isso aí representa em torno de 300 a 350 mil a mais ou a menos para o município, dependendo se você alcança essa quantidade de pessoas, você tem uma receita do FPM, que é o Fundo de Repasse para os Municípios, que vem do governo federal, a menos ou a mais, dependendo da população. Pois bem, foi muito difícil, ouvintes, nós conseguirmos 10.200 e poucas pessoas na época. Hoje nós sabemos que muitas pessoas foram embora de Ronda Alta e poucas pessoas vieram morar em Ronda Alta. E nós temos essa preocupação. Por isso que eu digo, se nós esperássemos, primeiro, você ter uma garantia da receita a partir de 2021, que nem o ano que vem vai ter novamente a contagem da população, se nós continuar com 0,8% do governo federal recebendo, então não teria problema essas dívidas de você deixar para as futuras gerações, prefeito e população. O prefeito não paga dívida de ninguém, ele só pega o dinheiro da população e leva lá onde tem que ir. É assim que se faz. Quem paga essas dívidas é a própria população. Então nós temos que ter esse compromisso e respeitar principalmente a população. Então é uma questão administrativa. Eu sei que o prefeito pode fazer sem problema nenhum. Por enquanto, a gente poderia pagar pela receita, que nós estamos no 0,8% recebendo mensalmente. O tanto é, senhor, que no último ano da administração do Fontana, que eu estava junto, nós conseguimos ali algumas melhorias para o município, porque melhorou a receita. Então, nossa preocupação não é dessa dívida, a preocupação é de cair a receita a partir do ano que vem. Por quê? Existia municípios aqui da região com quase 11 mil pessoas e chegou na hora de contar a população, não achavam mais as 10.100 e poucas pessoas que era exigido, quase 10.200 pessoas. Então, isso nos preocupa. Esses municípios, anteriormente, nos últimos 4 anos, passaram só pagando conta, porque não previa uma redução de população. E eu tenho uma previsão e um medo disso aí. Agora, cabe ao prefeito, à Câmara de Vereadores, a nossa bancada está estudando, estamos conversando com pessoas que têm responsabilidade pelo nosso município, que não mandam na política, mas que administram o município através do dinheiro que eles pagam com seus impostos. Nós estamos ouvindo essas pessoas e colocando a situação. Não é que nós somos mandados por eles, mas nós somos pagos por eles e nós temos a obrigação de ouvir essas pessoas. Então é assim, Silvia, é delicado. Eu sei da intenção do prefeito, da administração de um tudo. A nossa bancada é muito importante, energia nova, renovável, limpa, e que futuramente vai render uma boa redução de despesa da iluminação pública do município. Então, eu sei da vantagem que tem. Agora, eu não sei se nós teremos condições, a partir de 2021, de pagar todas essas despesas. Vai depender da receita do município. E não adianta nós querer aumentar impostos. Eu sei que o primeiro ano da administração do prefeito, que aí está, foi um bom aumento dos impostos. Acima da inflação, aí ficou com uma correção e tal, que fazia tempo que não fazia essa correção, mas ali deu um salto de impostos no bolso da população, mas que gerou renda para o município. E nós não podemos pensar no futuro, de jeito nenhum, de aumentar mais impostos no município, e nem de o contribuinte arcar com as despesas do município, como é de praxe muitas vezes, há muitos anos também, Silvia. Então, seria essas as minhas considerações. Eu sei que o meu tempo se esgotou, Silvia, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os rondaltenses e todos os nossos ouvintes, e que tenhamos um bom final de semana e que Deus nos ajude a todos. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e há de querer sim.
A partir deste momento, conversaremos com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que voltamos a ocupar o espaço do Legislativo Municipal para conversar com a comunidade rondalta.
Luca, na última semana nós tivemos audiência pública, quando foi apresentado o relatório resumido de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2019. Você participou da reunião e eu sei que você quer falar um pouquinho sobre isso.
Nos tempos de agora, onde a gente vê o governo federal em péssimas condições econômicas, onde trata a única saída para a solução econômica do país, a reforma da Previdência, não pensa em iniciativas de incentivos à indústria, de valorização da agricultura, que hoje é a maior commodity, que alavanca o país, pensa apenas em reformas da Previdência como a única saída, que a gente vê que não é por aí o caminho. Nós vimos também o governo do Estado em sérias crises financeiras, atrasando pagamentos dos professores, não valorizando as categorias na segurança pública, tendo dificuldade forte nessa questão econômica. Nós, em Ronda Alta, então, na apresentação da audiência pública realizada no dia 22, onde traz um relatório da execução orçamentária, a gente viu, então, que o relatório apresentado mostrou que o município, mesmo tendo feito alguns investimentos significativos ainda este ano, que foram feitos aqui com a compra de um rolo compactador, que envoltou aí mais de 200 mil, comprou também mais uma patrola usada no valor de R$145 mil, fez, então, já com recursos próprios, o asfaltamento da Rua Belo Horizonte, que custou um valor expressivo de R$325 mil, que é necessário e é importante para o município. Apresentou, então, um superávit, ou seja, um valor em caixa, considerando os recursos vinculados e os recursos livres, de R$1.221.232,77. Isso significa que o município tem ainda capacidade, e mesmo foi dito pelo prefeito municipal que pretende, então, agora, para ainda esse ano, investir mais R$1 milhão em melhorias de pavimentação e outras melhorias importantes, como a continuidade da pavimentação da Belo Horizonte, que está programada, já iniciou a obra. Alguns trechos de calçamento de ruas aí que vamos ter, foi dito para o prefeito, que estão na programação. Sei que tem a pretensão e já está sendo tratada a questão da melhoria do sinal da internet no meio rural, que está sendo tratado isso também, que vai envoltar investimentos. E outros investimentos nessa direção de melhoria para a comunidade Ronda Alta. Tem apresentado esse recurso expressivo de mais de R$1.200.000, não considerando aí que Ronda Alta tem ainda em haver do governo do Estado mais de R$1 milhão na área da saúde. Então, se nós tivéssemos esse recurso recebido em dia, se o governo do Estado tivesse repassado esse recurso em dia, teríamos mais de R$2 milhões para investir em Ronda Alta. Seria um recurso expressivo que possibilitaria grandes melhorias aí naqueles tantos projetos que a comunidade anseia de melhorias que poderiam acontecer. Mas mesmo assim, Ronda Alta vem então com um recurso em caixa, com boas pretensões para investir agora no próximo ano, mais de R$1 milhão ainda em melhorias, pavimentação, enfim. Temos então, claro, com esse resultado, não podemos deixar de parabenizar, mais uma vez, a gente tem feito isso publicamente, e não poderíamos deixar de parabenizar a administração do Miguel Gasparetti e do Demar, nosso vice-prefeito também, que tem participação efetiva no governo, que desde o início do governo, em 2013, vem conduzindo de forma brilhante e responsável os investimentos públicos, sem comprometer o pagamento da folha do funcionalismo público, que no passado nós tivemos vários problemas com isso, vários meses foram atrasados, inclusive 13º sendo financiado, enfim, com um problema sério nessa direção aí. Foram feitos investimentos municipais importantes, que foram a recuperação da patrulha de máquinas junto ao parque de máquinas, a frota de ônibus para o transporte escolar, que também ela já estava sucateada, precisou ser feito. Hoje nós temos praticamente todos os ônibus novos ou seminovos. Foram feitas melhorias na frota do transporte da saúde, com compra de micro-ônibus novo, com troca de ambulâncias, enfim, hoje a capacitação de transporte da saúde está em boas condições, ótimas condições, aliás. Foi feito um importante projeto de dar mais visibilidade à cidade, aí, com a melhoria da praça, dos canteiros. Foram feitas melhorias na pavimentação urbana e esse projeto, então, não se limita apenas nesse momento, já está sendo dando continuidade, que é, então, agora a Juvencio Rodrigues, que vem a próxima, e terão outras ruas aí, com, além do recurso próprio, terão uma pavimentação com recurso do financiamento, que o município tem o financiamento porque tem condições de dar contrapartida, hoje tem condições financeiras de adquirir e suporte, capacidade financeira para contrair esse financiamento. Então são projetos importantes que o município vem fazendo. Temos muita coisa a fazer ainda? Nós sabemos que temos muito. Nós temos muitas ruas aí com problemas, temos, a gente sabe disso. Mas temos que dar continuidade, porque se nós não vir fazendo durante os anos, não fazer economias importantes durante os anos para possibilitar essas melhorias, cada vez fica mais distante chegarmos aí a cobrir os 100% do perímetro urbano com pavimentação. Hoje o nosso déficit do município passa a mais de 45% de déficit aí com pavimentação. Mas há uma coisa boa que é feito, que agora todos os projetos então novos terão que ter o projeto com toda a infraestrutura. E aí sobra menos para o município fazer as melhorias que estão aí ainda a serem feitas. E que acredito eu que terão que ser trabalhados vários e vários anos ainda para chegar a 100% da pavimentação do perímetro urbano, que é um sonho meu, que é um sonho do prefeito, do vice-prefeito, de toda a nossa comunidade. De atingir 100% da pavimentação do nosso município, que dá um bom aspecto, dá uma melhor condição de moradia para os cidadãos de Ronda Alta. E é nessa direção que os munícipes têm que trabalhar. E para chegar nessa direção, tem que fazer uma gestão capacitada, com economias locais onde tem que ser economizados. Por exemplo, eu cito que o prefeito tem feito com muita competência a questão da economia na questão da compra dos medicamentos, na questão do controle efetivo da compra dos combustíveis e tantas outras ajustes aí importantes que foram feitos que possibilita ter assim capacidade de recurso para poder fazer esses investimentos em melhoria para a nossa comunidade. Foram pagos também nessa mesma condição de 2013 para cá, todas as contas deixadas para o antigo governo, que também foram expressivas, que a gente tem que considerar, que entre os salários atrasados, os recursos, a dívida com a Provias, com a CE, com os ônibus do caminho da escola, com o Bar de Sul, com o parcelamento da RGE, passou de 2 milhões e 300 mil que o município também pagou de dívidas contraídas no passado. E isso também tem dificultado um pouquinho o início do governo e que agora então está conseguindo fazer a coisa acontecer. Sem contar que as contas atrasadas aí, teve também vários fornecedores que depois, a partir dos anos, apareceram na medida que a prefeitura ia procurando que tinham contas atrasadas e que o município colocou toda a casa em dia. Isso demandou de gestão para poder chegar, atingir esse nível de hoje estarmos aí parabenizando a administração de ter aí mais de 1 milhão em caixa e em condições de fazer investimentos na área de pavimentação com recursos próprios. Também agora gostaríamos de abordar também, Silvio, a questão do projeto 017 de 21 de maio de 2019, autoriza então contratar operação de crédito com o BRDE para então o município fazer investimentos na área da energia solar, que é um importante projeto para o município para a economia nos gastos que o município tem hoje. Hoje o município tem 27 prédios em locais públicos que são pagos. E isso demanda, então, de uma despesa que passa hoje de 370 mil reais. O ano passado, 2018, foi de 365 mil reais. Então, gastos com energia elétrica nos locais que a prefeitura pagou. Esse projeto da instalação de energia solar possibilita aí que o município venha a pagar aí no futuro apenas em torno de 5.500 reais por mês, que dá uma economia de mais de 24 mil reais e 500 por mês. Então, esses são projetos importantes. Eu sei que o prefeito está buscando... Esse projeto veio para a Câmara, mas mesmo assim o prefeito está buscando aí, talvez, recursos a fundo perdido para implantar esse projeto, que ainda está sendo tratado essa semana ou para a próxima semana, mas para não perder esse projeto foi encaminhado para a Câmara, então, a autorização. Avalio eu, pessoalmente, como vereador da Casa, que é altamente benéfico e viável para o município esse projeto, porque ele vai fazer uma economia, a economia que, vai acarretar na luz, vai pagar as prestações que do financiamento e ainda vai sobrar recurso aí para o município, vai fazer economia. Então, esse tipo de projeto nós temos, essa casa tem que valorizar e tem que apoiar, sim, eu sou um vereador que estaria apoiando, independente se venha recurso próprio ou terá que ser financiado esse projeto importante que o município encaminhou para essa casa legislativa. Com relação ao comprometimento das finanças públicas, que a gente tem ouvido falar, e eu acho que é importante que nós trate disso, porque não é apenas preocupação dos opositores, é uma preocupação também de nós, vereadores da casa, mas no momento não me preocupa, porque sei que este projeto que está aqui é viável, porque ele vai fazer economia como tem feito outros. Na questão do transporte do lixo, na questão dos medicamentos, então todos esses projetos que a gente pode economizar, é importante economizar para fazer caixa. Então, esse projeto, por exemplo, ele é viável economicamente. Então, não nos preocupa com relação ao comprometimento das finanças públicas. E eu sei que os próximos gestores terão que ter essa capacidade de gestão de forma como está sendo feito hoje. Hoje, pelo prefeito Gasparetti Odemara, onde possibilita um crescimento do município com eficiência no controle dos gastos e com investimentos certos, corretos. Temos muitas coisas a ser feitas, nós sabemos que tem. Produtores rurais cada vez precisam mais, talvez as estradas não estejam 100%, elas não estão, precisam mais trabalhos no setor da agricultura, que é um setor que eu defendo muito, junto ao produtor do leite, junto ao produtor da suíno, da aves, do que faz o agronegócio, precisa sim. Acho que nós temos esse entendimento que há necessidade de manter esse trabalho em dia. Então, nós temos sim, visualizando também essas categorias que alavancam o município, que alavancam o Estado e que alavancam o país. Temos que ter essa responsabilidade de fazer economia, mas também reconhecer que precisamos também valorizar essa categoria e sei que o município tem apoios importantes dessa direção. Então, é isso mais ou menos o que a gente vê e que a gente avalia, então, como gestor do Legislativo, observando então a gestão do Executivo Municipal da Ronda Alta.
Silvânio, então agora você pode fazer as suas considerações finais.
A gente fala bastante e não vê o tempo passar. As considerações finais, eu gostaria então de agradecer o empenho da administração municipal na pessoa do prefeito Gasparetti e principalmente no Demar, que tem feito inúmeras viagens a Porto Alegre, para que pudesse de fato ser efetivado a cedência do espaço do fórum, onde vai ser colocada a nova Câmara de Vereadores. Sei que foi árdua essa negociação junto com o Estado para nós chegássemos então a ter esse êxito. E também não deixar de visualizar e agradecer também a bancada gaúcha na Assembleia Legislativa do Estado, onde tem enviado recurso para o Estado para viabilizar então doações de veículos então para a segurança pública, que é uma área tão importante para os municípios, para o Estado e para o país. Então um abraço a todos os munícipes de Ronda Alta, até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.